Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Nesse segundo período, nós estamos tratando sobre santificação, sobre santidade. Até domingo retrasado, nós tratamos sobre a doutrina do pecado, e essa semana que passou, nós começamos a santificação. Vamos fazer um breve resumo a respeito de santificação. Nós lemos João capítulo 17, que fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós lemos 1 Tessalonicenses 4:3, que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Falamos também que esse é um tema repelido por muitos. As pessoas, elas não querem trabalhar com o problema da santificação, que é a transformação, que é o cristianismo prático, em detrimento daquilo que nós já falamos no período anterior, que é o ateísmo prático. As pessoas, elas querem viver conforme elas querem, sem nenhuma regra, sem nenhuma motivação, sem nenhum modelo, nada. Quando você fala em santificação, você leva as pessoas a pensar, leva as pessoas a se confrontarem com uma verdade, e as pessoas não querem. Falamos também que há três componentes para aqueles que são salvos, que é a justificação, regeneração e santificação. Porém, nós falamos que tem aparecido doutrinas estranhas que ensinam outras coisas ao invés de falar sobre justificação, regeneração e santificação, em especial a santificação. E aí nós começamos a tratar a respeito da natureza da santificação. O que é santificação? Segundo a palavra de Deus. Falamos que a santificação é a operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza em uma pessoa através do Espírito Santo, quando Ele a chama para ser um crente verdadeiro. O processo da santificação, ela inicia através da ação de Deus, através da pessoa do Espírito Santo nos convencendo. Ele, não somente Ele nos lava dos nossos pecados, mas mediante Seu próprio sangue, também nos separa do apego natural à vida do mundo. Nós começamos a olhar para as coisas que antes nos atraíam, e nós começamos a reputar como coisas sem tanto valor assim. O Senhor Jesus realizou tudo a fim de nos justificar e também com o propósito de nos santificar. E nós finalizamos com o texto de 1 Coríntios. Abre aí, só para a gente retomar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30.
1 Coríntios?
Capítulo 1, verso 30.
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção.
Cristo realiza tanto a santificação como a justificação do seu povo. Então eu não preciso fazer nada. Engane-se. A pessoa, ela acha que porque Cristo fez o principal, ela não precisa fazer nada. Errado, engano, nós temos a nossa responsabilidade. A santificação é a invariável resultado da união com Cristo, que a verdadeira fé confere a um crente. Se tem algo que acontece na sua vida, quando você conhece Cristo, é iniciar um processo de santificação. Entenda que cristianismo no sentido verdadeiro, não um cristianismo algodão doce, em que você vai no lugar em que a pessoa fica falando que é bênção, é bênção, é bênção, é prosperidade, 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 você vai ser lindo, rico, maravilhoso. Estava vendo na internet essa semana: toque na chave e aí Deus, Ele vai poder te abençoar. Toque na Bíblia e aí a partir de agora você vai ser vitorioso. Misticismo. Cristianismo significa aprender uma nova forma de viver. Claudinha estava falando sobre fisioterapia. O que é fisioterapia? Você está com alguma dor, com um problema muscular, e aí ele vai falar assim: olha, ele vai fazer alguns exercícios, você tem que se postar melhor, você vai ter que fazer um procedimento diferente. Semana passada, quando eu fui levantar a porta da igreja, eu levantei numa posição ruim, me deu uma dor aqui lombar enorme. Eu não posso fazer daquela maneira. Então, nós temos que entender que o cristianismo são apenas ensinamentos para que nós mudemos o nosso comportamento de vida. Você vivia dentro de uma forma, você já não vai mais analisar sob uma ótica secular. Você vai analisar uma ótica do que Cristo faria. É sempre essa a visão. João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5. Seba, liga aí para nós, por favor.
João 15, 5.
Sim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
A santificação é um processo que é iniciado a partir da conversão da pessoa. E o cerne da tua força, do teu poder, é a ação de Cristo. Ele é a videira. A videira é o símbolo do cristianismo, é um símbolo do cristianismo. E nós não somos árvores, nós somos ramos. Ramos que fomos enxertados nessa videira. Toda pessoa que ela é ligada a Cristo, ela dá fruto. Mas eu não dou fruto. Quer dizer que você não é ligado à videira. Entenda que o fruto não é algo que você espera, mas sim o que Deus deseja. Pode ser que você não consiga enxergar na sua vida o fruto que você está dando, mas aquele que é a videira, ele enxerga. Eu converso com as pessoas e as pessoas falam assim, mas eu não vejo crescimento. Eu vejo. Eu vejo as pessoas evoluindo, vejo as pessoas crescendo, eu vejo as pessoas conseguindo a se relacionar melhor, conseguindo fazer uma oração, conseguindo... São coisas, às vezes, passos pequenos. E passos esses que são frutos, pequenos, mas são frutos. Mas há um fruto. Falava com um jovem e a pessoa falava assim, eu não tenho o fruto do Espírito. Ué, você não tem o fruto do Espírito, então você não é cristão. Eu não posso continuar com você um discipulado, não posso continuar com você um aconselhamento, porque você não é cristão. Todo cristão, ele tem o fruto do Espírito. Todo cristão, ele gera frutos. É difícil você entender uma pessoa na igreja, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, sem fazer absolutamente nada. Eu não participo de nada. Eu não gero nada. Eu simplesmente estou. O ramo que não produz fruto não faz parte da videira como uma porção viva. A união com Cristo que não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida não passa de uma união meramente formal. Se você não tem mudança de comportamento na sua vida, o teu relacionamento com Cristo é algo apenas formal. É o ateísmo prático. Eu estou numa igreja, eu fui batizado, tenho uma carteirinha de igreja, canto hinos, mas eu não conheço esse Deus ao qual eu digo servir. A fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor do que a fé dos demônios. A fé em Cristo tem que gerar em você mudança e transformação. Se não tem, não existe. É uma fé morta, não é um dom de Deus, não é a fé dos eleitos de Deus. Talvez você esteja numa igreja por conveniência, talvez você esteja numa igreja porque você passou por uma dificuldade e alguém te ajudou e aí você sente que eu tenho que continuar, mas não há relacionamento com o Senhor. Em resumo, onde não há santificação na vida, não há uma fé real em Cristo. Mas pastor, o cara foi batizado, mas o cara tem título de pastor, não muda nada. A verdadeira fé opera através do amor. Ela constrange o homem, o ser humano, a viver para o Senhor, movido por um profundo senso de gratidão pela redenção recebida. A motivação nossa é o amor. O próprio Cristo, que derramou o seu amor nas nossas vidas com o seu sacrifício, nos leva a também nos oferecermos como sacrifício vivo no altar do Senhor. Por isso que eu oro, por isso que eu leio, por isso que eu busco. Mesmo esse trabalho de ação social, se o seu objetivo não for se doar, é algo com motivação egoísta. Eu quero eu me sentir bem. As pessoas fazem isso. Eu converso com pessoas sobre isso. Às vezes a motivação das pessoas não é o próximo, e sim ser satisfeito na sua rejeição, ser satisfeito nas suas dificuldades. O traficante, ele deu um lote lá para eles fazerem o trabalho. Mas ele deu por quê? Por que que é que o traficante lá da Candangolândia, ele cedeu o espaço? É porque ele é cristão? Ou ele está querendo aliviar uma culpa no seu coração? As pessoas fazem isso.
Pastor, na época que eu andava deprimido, todos os psiquiatras e psicólogos me aconselhando a me envolver no serviço de assistente, indicavam e tal. E eu nunca me senti assim, movida a isso. Eu achava até que eu ia piorar. Eu falava assim, caramba, eu começar a lidar ali com as dificuldades dos outros, eu vou piorar com eles. Mas assim, o que eles incentivavam era isso mesmo, para que...
Mas é o sentimento de troca.
Melhor, você vai se sentir melhor, entendeu?
É algo que funciona, inclusive, por exemplo, nos alcoólicos anônimos, ou qualquer desses anônimos da vida, em que eu estou junto com pessoas... E às vezes, num lado, eu ouvi que tem alguém pior que eu, me motiva a ficar mais tranquilo, entendeu? Mas não resolve.
Por exemplo, agora eu estou indo não com essa motivação, mas fui edificada. Embora não tenha ido para ser edificada,
sim,
eu fui para ajudar.
Mas o retorno, ele é verdadeiro. Ele é um retorno normal. Quando você planta uma semente num terreno, o normal é que aquela semente ela dê frutos, cresça e produza algo no terreno. E isso acontece na nossa vida. Quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos dentro do cristianismo, nós somos edificados, nós somos elevados a um novo nível. É normal, mas a sua motivação não pode ser essa. Senão é aquela troca. Eu faço porque na outra encarnação eu vou voltar melhor. Onde não há santificação da vida, não há fé real em Cristo. Ela constrange o homem a viver para o Senhor, movido por um profundo senso de gratidão pela redenção recebida. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus fez por mim. O mínimo que eu posso fazer é isso. O mínimo que eu posso fazer é isso. E você, cada vez mais, você se doa em prol do outro, por gratidão e não por obrigação.
Nem necessidade.
O fará sentir que nunca poderá fazer demais por aquele que nos deu a vida. Apesar de vocês estarem indo lá na favela fazer o serviço social, nunca o que vocês estão fazendo vai pagar o sacrifício de Cristo. E a gente tem que ter consciência aí disso. Sendo muito perdoado, muito se ama. Aquele que é purificado pelo sangue de Cristo anda na luz. Aquele que tem uma esperança real e viva em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se você vai num lugar que ele é sujo, eu estava falando com o Sebastião, eu falei, olha, o Sebastião já está pensando, olha, tinha que dar uma limpada, dar uma arrumada, tal. A gente quer melhorar. Quanto mais você ama, quanto mais você é amado, mais você derrama amor. Mas você está vendo, vocês estão vendo que o projeto é um projeto real, e aí vocês vão se cada vez se dedicar mais para que a coisa cresça. É a dedicação, é o processo nosso de santificação, em que nós temos que procurar cada vez mais ser semelhantes a Cristo. Tiago capítulo 2, verso 17 a 19. Tiago 2, 17 a 19.
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem.
E aí você tem que entender que essas obras, elas não são necessárias para a sua salvação. Elas são testificação da sua salvação. É diferente. Você não faz para conseguir algo. Você faz porque você já tem esse algo que é a salvação, a manifestação da graça de Deus. A consequência de você ser amado é amar. A consequência de você ser salvo é edificar outras pessoas. A nossa única função no corpo de Cristo é fazer com que as pessoas cresçam. Você tem o teu conhecimento, você transmite a outros e outros podem continuar crescendo. É isso. Os dons na igreja têm uma finalidade: fazer com que as pessoas cresçam em edificação, possam dar mais atenção ao espiritual, possam edificar outros. A minha função aqui é essa. Conversava com Rosângela ontem. Eu vejo que o nosso ministério aqui é capacitação das pessoas. Independente de ser 30, 40, 50, 60, não tem essa conotação. A importância é a gente fazer as pessoas crescerem e alcançarem outras pessoas. Esse é o cristianismo. O cristianismo através de Jesus foi esse. Ele foi pregar para 12, depois 70, e as pessoas elas vão simplesmente se multiplicando, porque você não consegue guardar no seu coração aquilo que você aprendeu. Você quer compartilhar o que você aprende, você compartilha. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Imagina você plantar algo numa plantação e não nascer nada. Você vai continuar plantando quanto tempo? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não está dizendo que a obra é mais importante. Não, a obra é consequência. O orar seu mais tempo é consequência. A leitura, a dedicação sua é consequência. A pessoa não se satisfaz só com aquilo. Estava vendo ontem um programa dos obesos, né? Um quilo a menos, um quilo a mais, não sei o quê. E aí eles estavam mostrando lá o café da manhã deles antes do programa. Aí o cara tomava de café da manhã lá 12, 15 tacos daquele enorme assim. O cara: ah, era uma competição que eu fazia com meu pai. Hoje ele olha para aquilo não está mais satisfazendo para ele. Ele tem que largar aquilo porque ele quer mais saúde. E ele vai ensinar isso para outras pessoas. Nós temos que entender isso dentro do cristianismo. A santificação, uma vez mais, é o resultado e não algo que você busca, mas é o resultado e a inseparável consequência da regeneração. A partir do momento que o Espírito Santo habita dentro do teu coração, você tem o Espírito dentro do seu coração, estava morto, está vivo, você tem que mudar. Só não muda quem não tem. Se a pessoa ela está morta, ela não consegue reagir. Mesmo estando no meio das pessoas, ela é simplesmente um zumbi. Ela pula, levanta as mãos, canta, tem atividades, tá? Mas ela não muda. Ela não quer colocar os seus serviços em prática. Ela não quer colocar a sua mão de obra em prática. Ela não consegue, porque ela está morta. Pessoas nas igrejas estão mortas. A igreja cristã, em uma sua grande parte, ela está morta. E as pessoas elas vão de toneladas, parece que está tendo um grande avivamento no Brasil. Não está, as pessoas estão mortas. O espírito continua morto. As pessoas não conseguem olhar para o outro. Olha só para ele. É a bênção, campanha. Eu estou olhando só para mim. É só para mim, só para mim, só para mim. A santificação, o resultado, é o resultado e a inseparável consequência da regeneração. Aquele que nasceu de novo e foi feito uma nova criatura, recebe uma nova natureza e um novo princípio e passa a viver uma nova vida. O manual de vida dele, que era outra coisa, passa a ser a palavra. Por isso que a gente precisa ler. Uma regeneração que permite um homem viver descuidadamente no pecado ou no mundanismo é uma regeneração falsa. E eu não tenho nada contra, aqui a gente não faz, não tenho nada contra festa junina dentro da igreja. Tenho nada contra, mas aqui não, não é a direção que Deus me dá. Por que é tão mais fácil você trazer tudo para dentro da igreja? Tão mais fácil você trazer a festa típica, é tão mais fácil você trazer a festa junina, é tão mais fácil você trazer todos os elementos do mundo para que as pessoas se sintam bem. E você vê isso nas televisões. Não, é o ex-pai de santo. Por que a pessoa da terminação do cara, ex-pais de santo. Para que aquelas pessoas que são ou ex, ou estão ali querendo alguma mudança, se identifiquem. Para que isso? É mais fácil você contaminar e eu conseguir identificar elementos mundanos na igreja do que trazer um processo de santificação. Vamos fazer o que a pessoa quer. É o que o meu desejo quer. É o que o povo faz. Uma regeneração que permite um homem viver no pecado ou no mundanismo é uma regeneração falsa. Todo aquele que permanece nele pratica a justiça. 1 João, capítulo 2, verso 29. Primeira João. Reginaldo, quero ouvir sua voz.
Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Se sabeis que ele é justo, se você tem a certeza que Deus é justo, se você tem a confiança, se você é crente nessa coisa, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aquele que não pratica da justiça, não pratica a justiça, não é nascido dele. Ah, então eu vou ser advogado. Não é isso. Não é justiça penal, não é justiça civil, é justiça humana. Como que nós tratamos o nosso semelhante? Será que nós tratamos como nós gostaríamos de ser tratados? Quando você, e eu vou falar sobre isso, quando você olha a tua dispensa, eu tenho batido muito nessa tecla, quando você olha na tua dispensa e você não lembra de trazer algo para alimentar pessoas que têm fome, será que você pratica a justiça? Quando as pessoas que estão com fome, com frio, e a gente falava sobre frio, e você está com o teu armário lá lotado de roupa, muitas que você não usa 1 ano, 2 anos, será que você doar esse agasalho para alguém que tem fome, para alguém que tem frio, não é um ato de justiça da sua parte? Você reter não é injustiça? O que Cristo faria? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. 1 João capítulo 3, verso 6.
Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu.
Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E não é questão de você pecar. Pecar, nós vamos pecar até a nossa morte ou o retorno de Cristo. Prática do pecado. Na palavra de Deus, você está sendo alertado em se posicionar dentro de uma condição que a palavra de Deus nos exorta. Você tem a consciência que você está errado, você continua fazendo, você está na prática do pecado, chama-se iniquidade. Aquele que tem a prática do pecado, ele é iníquo, ele não é nascido de Deus. Todo aquele que permanece nele ama os irmãos, 1 João 3,11.
E a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: nos amemos uns aos outros.
E aí as pessoas, em vez de ler que nos amemos uns aos outros, é que nos amassemos uns aos outros. As pessoas se amassam, maltratam os outros, não tem um pingo de misericórdia, A única função que permite que você haja, por exemplo, fora de participar de um culto no dia do Senhor, é a ação de misericórdia. Eu não vou por misericórdia a outra pessoa, eu tenho misericórdia. Essa é a razão. A misericórdia está no topo do cristianismo. Você olhar para as pessoas e não julgá-las como elas merecem, e sim com misericórdia. Você ter paciência, ter amor, dar sempre mais uma oportunidade, 1, 2, 5, 10, 500, 1000 vezes. Isso é misericórdia. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, ama os seus irmãos, porque consegue ver em si uma vida de pecado que foi perdoada. Todo aquele que permanece nele vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
O que, que é vencer o mundo? Vencer as tentações do mundo, que ele te oferece. As coisas são oferecidas para você como um prato de lentilha, para te corromper, e você fala não, porque você é nascido dele. Você não consegue mais ouvir, você não consegue mais fazer essa prática. As pessoas que eram adúlteras não adulteram mais. Eu não consigo, eu tenho nojo. Uma vez conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, a palavra falou tanto comigo que eu senti nojo da minha vida, do que eu vivia. E aquilo gera uma mudança, gera uma transformação. Resumindo, onde não há santificação, também não há regeneração. Onde não há vida santa, também não há um novo nascimento. Sem dúvida, essa é uma declaração dura, segundo muitos pensam. Mas não é uma declaração que eu estou fazendo, é uma declaração que a palavra está dizendo. Mas eu não quero, é com você. Ficou claramente registrado que todo aquele que nasceu de Deus é aquele em que, 1 João 3,9, novamente,
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus?
Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Tá? Então é uma consequência, por você ser nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Até você ser desperto, quando você é desperto naquilo que você está cometendo de pecado, você para de cometer, porque você sabe que está errando. É que nem você enfiar o dedo na tomada. Quem já enfiou o dedo na tomada? Já? Continua enfiando? Por que não? Porque você aprendeu. Porque aprendeu. Hein? Eu lembro que uma vez lá em São Paulo a gente conversava para comer comida japonesa e aí um rapaz foi com a gente, um jovem, e aí ele tinha uma porção de wasabi, que é aquela pimenta, entendeu? Japonesa, né? E aí ele olhou para aquilo, ele achou tão bonitinho, pegou um garfo, tchum, jogou todo na boca. Nossa! Fazia aquele filme do Pateta, o olho dele. Quantas vezes será que ele fez mais isso?
Nunca mais.
O cristianismo é isso. Você aprende algo sem necessariamente ter passado. E você, se você praticava, não pratica mais. Se dá o desejo de praticar, você não pratica. Porque você sabe que é uma instrução. Santificação é a única e indiscutível evidência da presença habitadora do Espírito Santo. Qual que é a forma de você saber que uma pessoa tem o Espírito Santo dentro dela? Falar em línguas? Qualquer um pode falar em línguas. Se eu pegar um cara passando na rua, fala assim, ó, ó, o cara fala. Mas ele fala. Entendeu? Ah, dá uma profecia. Eis que assim te digo. Hoje você vai receber uma bênção. Muitas coisas são reputadas como pessoas cheias do Espírito Santo. Mas, na verdade, a única coisa real em que nós podemos pegar e ser realmente verdadeiro é a ação do fruto do Espírito, é a manifestação do amor, é a manifestação de todo o fruto do Espírito que nós vamos ler. A santificação é a única indiscutível evidência da presença habitadora do Espírito Santo. Você pecava, tinha a prática do pecado e você não faz mais. O Espírito nunca permanece dormente e ocioso na alma. Você pode ficar dormindo, ele não dorme em você não. Ele continua ativo, te incomodando. Mas sempre torna a sua presença conhecida pelo fruto que faz brotar no coração, no caráter e na vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23.
Amor, alegria, paz.
Primeiro, qual que é o primeiro?
Amor.
Amor.
Fidelidade, mansidão, fidelidade
pode
ser colocada como fé e
domínio
próprio, ou
ter
fé.
Quanto a essas coisas?
Não
há
lei.
Não há lei. Mas o fruto do Espírito é. O que é fruto do Espírito? Você, como um ramo ligado à videira, recebe a seiva do Senhor passando no seu corpo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são as coisas que refletem se você é ou não salvo. Ai, pastor, eu vejo em mim, está faltando tanto disso, daquilo, outro. Não quer dizer que você não tem. Está dizendo que você tem pouco. Você precisa trabalhar naquilo. Ninguém, nenhum ser humano, exceto Cristo, tem esses frutos com 100% de capacidade. Todos os outros têm deficiência. E isso também é um propósito santo. Porque se você tivesse algo 100% que ia acontecer, você ia achar que você é o quê? Deus. E aí eu olho para a minha vida e falo, eu preciso crescer, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar. E aí você, teu pé se cai. De novo. Até quando? Até o fim dos tempos. Você vai continuar. Porque isso é dependência. Isso é crescimento. E você pode não ver a sua mudança, mas as pessoas que estão à sua volta vêm.
Pastor, o senhor falou a respeito aí do dom, né, de falar em línguas, de profecia. Eu sempre queria que o senhor colocasse, porque tem pessoas que acham que não existe mais, né?
Não,
mas falei existe, isso. Existe, acontece. É.
Obrigado. Quando a gente fala que isso não é uma referência real e palpável, eu não estou dizendo que eu sou cessacionista, ou seja, que não acredito na manifestação dos dons do Espírito Santo. Eu estou dizendo para você que eles existem, sim. Mas as pessoas do mundo aos quais nós temos que alcançar, porque igreja, ela vem de uma palavra que chama chamar a assembleia dos chamados para fora. As pessoas que estão aí fora, elas veem a gente falando em línguas, ou vão ver a gente falando profecia. Diferença nenhuma. Mas a diferença é quando você age de maneira prática. E sim, você tem que manifestar os dons do Espírito Santo, que são importantes porque inclusive estão na palavra. A primeira Coríntio fala sobre os dons do Espírito, entendeu? E os dons do Espírito são para edificação de quem? Do corpo de Cristo. Para quê? É uma cacofonia, hein? Para sair para fora. Sair para fora. Para a gente alcançar as pessoas crescerem. É para isso que tem. O dom de sabedoria. Eu vou ter sabedoria para ensinar você em algo para que você cresça, para você aplicar aí fora. Fale.
A minha tia era carismática. Foi a pessoa que eu mais amei na vida. E ela falava em línguas. Mas quando ela orava para mim, falando em línguas, não significava nada. Porque eu não entendia nada. Então.
E aí, pelo que você testifica para mim, é a titia querida, sua é essa?
É.
Você testifica para mim que o que ficou gravado em você foi a ação do amor.
Do amor. Entendeu?
Mas é o fruto do Espírito.
Ela que eu considero como mãe. Ela que foi, que realmente agiu na minha vida. A referência que eu tenho de mãe é dela. Mas ela orava lá em línguas, para mim fazia diferença.
Entenda que.
Eu gostava quando ela falava em português, bem claro.
Os dons do Espírito, eles existem, não acabaram. Ontem mesmo um amigo meu estava falando de uma dificuldade no nervo óptico dele, em que o médico falou que até os 60 ele está cego. Eu falei, posso orar para você? Eu creio no som da cura, no dom da cura, mas quem faz é Deus. A gente ora por cura aqui por quê? Porque a gente acredita que o Senhor pode fazer algo. Então, não sou cessacionista, eu creio na manifestação dos dons do Espírito, mas para a gente alcançar as pessoas aí fora, fruto do Espírito. Manifestação do fruto do Espírito. Sempre que essas virtudes se fazem presentes, ali está o Espírito. Onde essas virtudes não aparecem, os homens estão mortos. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão se eu não tenho manifestação de nada do fruto do Espírito? O Espírito, ele é comparado ao vento, e tal como o vento não pode ser visto por nossos olhos físicos, porém, da mesma maneira que sabemos que o vento existe através dos efeitos produzidos sobre as ondas, sobre as árvores, assim também podemos saber que o Espírito está em um homem através dos efeitos que produz na conduta deste homem. É insensatez imaginar que temos o Espírito se também não estamos andando no Espírito. Gálatas 5:25. Gálatas capítulo 5. Você não lê para mim, irmão Cláudio? Deixa o irmão Cláudio. Irmão Cláudio, Gálatas capítulo 5, verso 25. Não ouvi a sua voz ainda. 5:25. Mateus, Marcos, Lucas, João.
5:25.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Apóstolo Paulo fala para a igreja da Galácia: se você vive no Espírito, fazendo referência aos versículos anteriores, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você vive no Espírito, também ande no Espírito, ou seja, coloque em prática. Coloque em prática. Seja benigno. O que é bom? O que é benigno? O que é bondoso? Você tem que saber essas coisas. Eu sou bondoso. Eu vejo uma situação e eu me compadeço. Eu me compadeço. Mas eu fiz algo? Não.
Benignidade é a bondade em ação.
Coloque em ação. Mas você tem que ter a bondade, que é o constrangimento de Deus.
A bondade é
o constrangimento. A bondade é o constrangimento.
E a benignidade
é a ação. Eu chego e falo para você.
Uma pessoa bondosa nem sempre
é não, porque eu vejo uma pessoa com fome na rua, eu tenho condição de ajudar, eu me compadeço e me ajuda. Isso aí não é benignidade. Benignidade, eu vejo, me compadeço e ajudo.
Tem que fazer em prática. A gente vai hoje à noite falar, vou abrir oportunidade. A Gleida está preparando um. Hein? Aí a gente prepara, mostra as fotos tal, do lugar, do desenvolvimento tal. A pessoa fala: nossa, que legal. Vamos? Não posso. Me ajuda? Não dá. Vivemos no Espírito? Vivemos no Espírito? Andemos também no Espírito. Eu acredito, tenho? Então põe em prática. Podemos depender do fato com a mais positiva certeza de que não há viver santo. Podemos depender do fato com a mais positiva certeza de que não há viver santo onde não há Espírito Santo. Eu posso ser uma pessoa que ajuda os outros na rua, mas se eu não tenho Espírito Santo, a motivação é outra. Não é o próximo, é eu mesmo. O selo estampado sobre o povo de Deus pelo Espírito Santo chama... Nossa, é tanto S, né? O selo estampado sobre o povo de Deus pelo Espírito Santo chama-se. Vou de novo, hein? Será que eu consigo agora? Ó, de novo, hein? Ora por mim aí, hein? O selo estampado sobre o povo de Deus pelo Espírito Santo é a santificação, transformação, mudança. Feche seus olhos. Senhor Deus, somos agraciados pelo Senhor com o Teu Espírito Santo, mas temos que colocar em prática o que nos tem concedido. Não há necessidade de nós guardarmos na dispensa do nosso coração tudo que nós temos aprendido, mas nós temos a obrigação de dividir com os nossos irmãos. Quando nós damos o que nós temos, nós não ficamos sem, pelo contrário, tudo se multiplica. Se nós damos, Pai querido, uma porção do nosso amor, o Senhor nos derrama 10 vezes mais, 100 vezes mais.
Glória a Deus.
E nós podemos cada vez mais, Pai querido, declarar e mostrar ao mundo que viver no Senhor é uma vivência prática e não apenas de palavras. As pessoas falam muito e põem pouco em prática. E o mundo tem sido impactado pelas pessoas que não acreditam no Senhor, mas fazem. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, que nós possamos viver na prática, essa semana, o fruto do Teu Espírito Santo. Que nós possamos buscar, Pai, a santificação nas nossas vidas. Não para uma transformação automática, mecânica, instantânea, mas uma santificação, uma mudança gradativa, mesmo que os homens e as mulheres não vejam. Nós possamos ser vistos pelo Senhor, como andando em direção ao alvo, Pai, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Glórias ao Senhor.